PIB de 3,4%, demanda estímulo, no TerraçoCast de número 463. Fala pessoal, Caio Augusto, direto da tarde de 11 de março de 2025, acompanhando mais um dia em que os mercados americanos caem diante de mais um cadinho de criatividade de Donald Trump em sua guerra comercial com aliados, falando de Santa Cruz do Rio Pardo, também interior de São Paulo, para o episódio 463 do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Após o breve recesso de carnaval, estou hoje com o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo, que veio aqui, né, dizer que, pô, sobrou um tempinho até, né? Porque semana passada esse âncora, né, esse âncora-chefe de todos nós, nos deu, né, o prazer de ter uma folguinha, né, neste carnaval. Mas, obviamente, somos todos muito trabalhadores aqui, muito dedicados, né, a mulher do tempo sem tempo não pode ficar com muito tempo na mão, né, que voltamos já, né, foi apenas uma pequena pausa, né, estamos de volta aqui com a previsão do tempo para todos vocês. A previsão do tempo é de parece que vai mudar o tempo, parece que vai dar uma chovida. Então, se você está me ouvindo, né, assim, e está chovendo por aí, está mais frio, né, lembre que a mulher do tempo sem tempo te avisou primeiro. Mas se tiver bem calor, lembre que a previsão do tempo está sempre errada. E é isso, meus caros, eu tenho certeza que vocês vieram aqui, né, estão ouvindo esse podcast justamente apenas para isso, né, para ouvir a previsão do tempo, é essa. É, e digo mais, gente. Digo que São Pedro está muito feliz comigo, né? Porque me abençoou com dias maravilhosos, né? Neste carnaval. Eu que fiquei aqui no Brasil e fui pro sul, fui pro sudeste, fui pra todo lugar. E só sol. Então, muito obrigada. Fica aqui aquele muito obrigada para o nosso patrocinador desse podcast, São Pedro.
São Pedro tá realmente de parabéns. Mandou até uma frente fria pós-carnaval pra dar uma aliviada agora. Fala, Renata Couto.
Alô, alô, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Fernanda. Oi, Raquel. Aqui é a Renata. Tô de volta no TerraçoCast, né? Após um breve intervalo, né? Eu troquei o meu WhatsApp para um número brasileiro, perdi o contato de todo mundo, inclusive o do Caio. E aí a gente demorou, eu também dei um perdido, ele também deu um perdido, tal, uma folguinha, uma preguicinha, né? Às vezes é bom perto do carnaval, quem nunca, né? Quem nunca deu um perdido aí no carnaval, hein, terraceiros?
Recessos e recessos, sumidinhas e sumidinhas, perdidos e perdidos, mas tá tudo certo. O importante é que estamos com a equipe completa hoje. Tudo bem, Fernanda Pérez de Melo?
Olá, meus queridos amigos do TerraçoCast. E aí, já comemoraram bastante o carnaval? Foram no bloquinho? Eu não fui em nenhum, não. Fiquei em casa descansando e agora o ano começa. Por quê? O carnaval acabou? Não, porque vai começar a declaração de imposto de renda, galera. Mas hoje o tema do TerraçoCast, do meu lado, não tem muito a ver com isso, não. Tem a ver com algo que a gente já fala há bastante tempo.
Em casa, também fomos de car na casa, porque além de sermos caseiros, estávamos bastante gripados, o que talvez dê para reparar na voz deste âncora ainda. Feliz ano novo para quem diz que o ano só começa depois do carnaval. Vamos ao 463. Raquel, o PIB do Brasil subiu 3,4% em 2024, superando todas as expectativas que o mercado tinha no início do ano passado. Colocando a lupa, o que vemos nesse resultado?
E é isso mesmo, Caio Augusto. O PIB brasileiro, né, registrou alta de 3,4% em 2024. Né, então, para você que viu o meu vídeo, notou, né, que eu cometi uma gafe ali quando eu gravei o vídeo, eu falei 3,5%, porque 3,5% era a projeção aí de muita gente. Né, e foi quase, né, gente? 3,4%, 3,5%, poteiros, potários, não é mesmo? Mas, e o que eu acho que dá para separar a análise em duas, né? Uma que é a análise do resultado do ano e a outra que é a análise do resultado do trimestre, né? Porque a gente sabe que vem o resultado do último trimestre e com esse resultado do último trimestre, né, se conclui o resultado do ano fechado. Ah, Raquel, mas a gente já tá em março, já passou o carnaval. Pois é, gente, vocês nunca ouviram falar que só depois do carnaval que o ano começa? Pois é, o pessoal do IBGE pensa a mesma coisa, né? Só depois do carnaval que eles acham que faz sentido aí soltar o PIB, né, do ano passado. Brincadeiras à parte, de fato, né, não é o brasileiro, né, aquela síndrome de vira-lata. Tenho certeza que tem gente já falando, ah, porra, esse IBGE é muito ruim, falta, faz mau tempo, isso daí é uma grande, né, é uma grande máfia. Mas na verdade é normal, tá? Esse tipo de dado demora para sair. No Brasil, inclusive, a gente deveria fazer mais revisões, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né, na Europa, você tem a primeira leitura, a segunda leitura, a terceira leitura, né? E aí eles vão revisando esses dados. Aqui a gente também faz revisões, mas elas não são assim publicadas com primeira, segunda, terceira leitura. É só quando tem o do próximo trimestre, né? Então fica aqui, né, uma defesa breve aqui, né, aos dados aqui do IBGE, para ninguém achar que também ali entrar na teoria da conspiração. Dito isso, né, isso tudo já estabelecido, né, vamos ao resultado. 3,4%. Mais uma vez, o PIB brasileiro cresce acima de 3%. Isso é muito, tá? Isso é bem, inclusive, acima do nosso PIB potencial. O que é o PIB potencial? Eu já falei dele aqui várias vezes, né, nesse podcast. O PIB potencial é aquele crescimento, né, é o tanto que o país cresce usando tudo aquilo disponível de capital de trabalho, né? Então, diante do... É o potencial, literalmente, né? Ai, você atingiu o seu potencial, né? Se a gente fala isso pro crescimento econômico do país, é isso, né? E o PIB potencial brasileiro, ele tá por volta de, né, 1,5%, 1,7%. Como é que sobe esse PIB potencial? Com ganhos de produtividade. Ah, como é que ganha produtividade? Aí, gente, aí, né, a gente abre uma nova caixa de Pandora aqui, né? Mas a minha humilde opinião, né, você tem ganhos de produtividade investindo em questões estruturais, como infraestrutura, educação, saúde, etc. Aí você ganha, né, produtividade. Mas enfim, I divert, tá? Voltando aqui pra caixinha do PIB. A gente cresceu 3,5%, ou seja, muito acima do potencial, e também, tá? Já muita gente fala, mas e a pandemia? Não tinha que recuperar? Já recuperou, tá? Já deixamos o nível pré-pandemia, já ficou pra trás, já cresceu mais do que isso, né? E muito se compara, na verdade, com o nível que a gente estava lá em 2010. De fato, o nível de 2010, se a gente olha diversas, enfim, por exemplo, produção industrial, né? Principalmente quando a gente olha para manufatura e tal, algumas das linhas, né, vamos dizer, das categorias da economia, ainda seguem até um pouco abaixo ali do ano de 2010, 2011, né, que foi antes da crise de 2015. A gente teve aquela crise gravíssima, né, que acabou reduzindo bastante o nosso PIB entre 2015 e 2016, né, e depois a gente teve a crise da pandemia, etc. Então, às vezes, a gente compara lá com o nível de 2010. Então, esse crescimento foi bastante elevado, né? O que puxou o crescimento? Para você que é nosso ouvinte assíduo aqui no TerrasCast, você já vai saber o que puxou o PIB. Porque eu tenho falado muito isso, a gente fala muito isso, né? Quando a gente fala de decisões do Banco Central, quando a gente fala de inflação. Mas, de uma maneira geral, o PIB foi... Quando a gente olha para o PIB, ele tem duas óticas, né? A ótica da demanda e a ótica da oferta. Então, basicamente é aquilo que é produzido, né? E aquilo que... Enfim, quem demanda, né, aquilo que foi produzido. Então, da ótica da... oferta, a gente teve um crescimento substancial aí da indústria manufatureira, né, da indústria de uma maneira geral, da produção industrial, e aí dentro disso entra, por exemplo, a indústria extrativa, entra todos os tipos, entra a construção civil, né, e entra a indústria manufatureira. E também a gente teve um crescimento bastante robusto do setor de serviços. O terceiro, né, setor, que não terceiro setor, não é ONG, assim, é só o terceiro setor aqui na minha leitura, né, que na verdade é o setor primário, quando a gente fala de PIB, que foi a agricultura, ela contraiu, tá? Contraiu no ano. Ah, então quer dizer que foi muito mal, o que aconteceu no campo? Não necessariamente, tá? A gente teve um crescimento muito substancial em 2023. E aí, quando você tem, como é uma base comparativa, né, o PIB é uma medida de fluxo comparado com o ano anterior, ou com o trimestre anterior, quando a gente compara com o ano de 2023, o setor agrícola teve uma queda. Então, parte é porque a gente teve uma base de comparação muito elevada. Mas parte foi que, de fato, não foi um bom ano para a agropecuária. Embora a pecuária tenha ido até um pouquinho melhor, né, a agricultura, enfim, isso não foi suficiente para compensar a queda da agricultura. A gente teve muita quebra de safra, a gente teve secas, então em alguns lugares ficou muito seco, outros lugares choveu demais, né? Então a gente teve uma série de questões climáticas, né, que acabaram afetando a safra agrícola ao longo de 2024. Então, foi o que a gente viu assim de contribuição, né? Então, enquanto o setor secundário, né, que é o da produção industrial, e o setor terciário, né, que é o setor de serviços, contribuíram positivamente, né, do lado da oferta, o setor da agropecuária foi uma contribuição aí negativa. Quando a gente olha do lado da demanda, quem que estava demandando essa produção, né, quem comprou esses serviços, essa produção toda e tudo mais, a gente teve um grande, né, o principal destaque foi o consumo das famílias. Então, o consumo das famílias cresceu bastante, né, no ano de 2024, como é o que eu falei, como eu venho falando bastante, 2024 foi um ano de impulso fiscal muito forte. Impulso fiscal e mercado de trabalho e mercado de crédito. Então, a gente teve as três coisas, né? Então, a gente teve uma coisa que acaba retroalimentando a outra, né? Principalmente mercado de trabalho e o consumo. A gente teve uma série de, em termos de impulso fiscal, a gente teve mudança, né, na valorização, na política de valorização do salário mínimo, que fez efeito a partir do começo do ano passado. A gente teve os precatórios, foram pagos no fim de 2023 e foram gastos, principalmente na primeira metade do ano aí, tiveram um impacto substancial. A gente teve uma série de programas sociais que foram, enfim, cresceram em termos de número de beneficiários. Então, o impulso fiscal foi grande, né? Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho também bastante aquecido, com uma economia que estava sendo o quê? Impulsionada, ela já estava atuando na sua plena capacidade, ela continuou sendo impulsionada. Então, você teve um mercado de trabalho que acabou encerrando o ano ali com um recorde de baixa, o nível de desemprego. Então, um mercado de trabalho muito aquecido, as pessoas trabalhando, as pessoas com renda, e uma inflação relativamente controlada ao longo do ano, tá? Então, a gente não teve, quando a gente olha para o crescimento da renda das famílias, foi um crescimento de 7% acima da inflação, tá? O crescimento da renda real disponível das famílias, das pessoas. Então, isso, para onde foi esse dinheiro? Para o consumo. Consumo de bens e consumo de serviços. Então, o consumo das famílias foi um grande propulsor, tá, desse crescimento. Ao mesmo tempo, a gente teve ali, que também ajudou o consumo, né, o mercado de crédito. O mercado de crédito estava bastante aquecido ano passado. Então, a gente teve uma taxa Selic, né, que a gente tem que lembrar que a taxa Selic, mudanças na taxa Selic demoram para fazer efeito na economia. Então, a gente teve ali uma parte do ano que a economia ainda estava sendo estimulada, com uma política monetária, na verdade, assim, que não estava tão contracionista, né? O Banco Central não estava elevando ainda a taxa de juros, ainda estava vindo ali de um efeito de um ciclo de queda do ano anterior, lá de 2023, e ao mesmo tempo a gente teve mudanças regulatórias, a gente teve uma demanda muito forte pelo crédito, situação financeira das empresas estava boa, então, assim, o mercado de crédito estava realmente muito forte. E isso ajudou o consumo, né? O consumo que a gente fala ali, o varejo crédito, né, que é casa, né, mesmo imóvel, carro, etc. Então, uma coisa impulsionou a outra. E aí, a nossa economia estava superaquecida, de novo, como eu sempre falo, é tipo como se você superaquecer o seu computador ou o seu celular, não é bom, né, não é aquele superaquecido bom, mas isso se mostrou aí no resultado do PIB. Então, a gente teve o consumo das famílias muito forte, investimento também, que é a formação bruta de capital fixo, também cresceu bastante. Então, bastante relacionado a essa questão que eu falei do crédito, né, do crédito bombando ao longo do ano. Então, bastante investimento, o que é bom, tá? Investimento privado, então isso acabou, né, retroalimentando também esse ciclo de crescimento. Mas a gente sabe que isso começou a alimentar a inflação, a gente sabe que a economia superaquecida, ela é bom só no curto prazo, e o Banco Central tá muito ciente disso tudo. Então, ele começou o ciclo de elevação de juros mais ou menos no meio de 2024, e isso começa a fazer efeito. Quando? Começa a fazer efeito no último trimestre. E aí a gente pula para o resultado do último tri de 2024. Foi um resultado que veio abaixo das expectativas, veio um crescimento de 0,2%, as expectativas, o consenso estava em 0,4%, eu acho, se não me engano. Então, veio abaixo das expectativas e mostrou uma perda de ímpeto mesmo. E mesmo se ele tivesse vindo dentro das expectativas, né, as expectativas já colocavam, já tinham na conta ali uma desaceleração, né, do crescimento. Então, não é uma desaceleração da economia em si, não é que a economia está entrando em recessão, mas uma desaceleração do crescimento. Cresceu, 0,2. Mas foi um ritmo muito mais fraco do que a gente viu nos trimestres anteriores. Então, como isso, né, acaba fechando bem o ciclo que eu estava contando aqui, né? O Banco Central elevando os juros, isso finalmente fazendo efeito na economia. A gente vê uma desaceleração já né, no setor de serviços, já vê uma desaceleração forte na produção industrial. Então, de uma maneira geral, uma desaceleração, né, ali no consumo também. Então, uma desaceleração esperada, né? O mercado de trabalho também já mostrou alguns sinais nos últimos dados aí que saíram nas últimas semanas, o CAGED, a PNAD, né? Então, mostrando aqueles primeiros sinais de desaquecimento. E agora, beleza, né? Esse resultado, o que a gente espera para o ano que vem? O que a gente deve, quer dizer, para esse ano, eu fico falando do ano passado, perde a cabeça. O que a gente espera para 2025? Então, a gente já vê esse comecinho de aceleração, mas, pô, vai entrar em recessão? Olha, se seguir o ciclo, né, que é o ciclo econômico, então eu tô falando que tava uma economia super aquecida. Aí, Banco Central elevou os juros, em teoria, a gente estaria esse ano num ciclo de o quê? De arrumação, né? De uma desaceleração suave, um soft landing. Então, pô, vamos lá, a economia vai começar a perder força. Pros preços, né, pra ela não conseguir continuar super aquecida e os preços acabarem saindo do controle, e aí a gente ter que conviver com o freio de arrumação da taxa de juros por muito mais tempo, ou pior, né, a taxa de juros não subir e a inflação, enfim, acabar carcomendo os benefícios de, né, ela acaba compensando negativamente os benefícios de curto prazo daquele crescimento econômico. Isso é típico, né, da literatura econômica, típico da história econômica. A gente já viu esse filme muitas vezes no Brasil, inclusive em 2015. Né? Então, o que a gente deve esperar esse ano é esse freio de arrumação. Porém, tem um risco, né? Qual que é o risco? O risco, justamente, não é a gente entrar numa recessão. O risco é a gente continuar crescendo muito. Por quê? Porque o risco é o governo continuar, né? O governo, na verdade, apertar o acelerador, né, em medidas tanto fiscais quanto parafiscais, quanto regulatórias, né, que continuem estimulando a economia no momento que ela precisa frear, né? Que medidas são essas? Todas essas teriam impacto fiscal? Não necessariamente, né? Então, por exemplo, a reforma do imposto de renda que que se espera que seja proposta ali nos próximos meses, que seria você isentar, né, aumentar a faixa de isenção para R$5.000, essa medida é bastante inflacionária, enfim, ela é bastante, ela tem o poder aí de impulsionar bastante a economia, porque você está dando mais, você acaba liberando mais dinheiro, né, em termos de renda disponível, que é aquela depois pagamento de impostos. Você está liberando para a parte da população que tem uma propensão a consumir maior, né, que é a população de renda mais baixa, e você, enfim, acaba estimulando bastante a economia. Essa é uma medida que seria uma medida fiscal, porque, né, se não for aprovada uma outra medida que compense em termos fiscais, você tem um gasto, né? Mas dá para ser parafiscal também, né? Como que é o parafiscal? O uso de bancos públicos, liberação de mais crédito. Então, pô, quando os juros sobem, o crédito tem que ficar mais caro. É o objetivo, né, da elevação dos juros. É você frear, e um dos meios de você frear é pelo crédito mais caro. E aí, se ao mesmo tempo o governo usa linhas de crédito subsidiadas, né, ali por bancos públicos, isso acaba... Basicamente, o freio do Banco Central freia e do outro lado acelera, né, os bancos públicos. Medidas regulatórias, por exemplo, a medida ali do FGTS, né, liberar o FGTS, aí ao mesmo tempo, né, montar ali, né, o crédito consignado, privado. Então, uma série de medidas que o governo está buscando ali para retomar parte da popularidade, que pode acabar impulsionando novamente a economia. Aí, o que a gente teria? A gente teria uma economia que não ia desacelerar tanto esse ano, né? Ela ia ganhar ímpeto de novo, e aí a gente poderia estar construindo uma bola de neve mais perigosa que em algum momento vai explodir, tá? Isso já é certeza, né? Não há dúvidas, a história ensina e deixa muito claro que essa bomba explode em algum momento. Então é isso, né? Como sempre, terminando aqui com aquele o quê? Aguardando as cenas dos próximos capítulos. Aqui de quem? De quem? Do Terraço Cash.
Raquel apresentou de maneira bastante detalhada, não só nessa breve aula, como também no vídeo que ela mandou lá no Instagram dela. Resta a essa voz que vocês ouvem agora complementar com uma questão. Será que, diante de um PIB que surpreende para cima, compensa para o governo impulsionar ainda mais a demanda pura e simplesmente para tentar reverter a sensível queda de popularidade do presidente? Se a resposta for sim, e como já deu para entender em Lula 3, com altíssimas chances será esse o caso, lembrem-se, quando se esquenta ainda mais a água quente, ela rumará para a fervura. E quanto mais o único que seguir trabalhando, no caso o Banco Central, continuar sozinho, mais forte terá de ser a sua atuação para tentar alcançar o objetivo final, que é a meta de inflação. Remédios amargos ficam duplamente amargos quando se ignora a realidade. E ninguém, absolutamente ninguém, poderá dizer depois que não sabia o que estava acontecendo, sobretudo se for uma pessoa que acompanha este podcast. Na Linktree do Terraço Econômico estão todas as informações pertinentes sobre nossas atividades, como nossas redes sociais oficiais, parcerias e e-books atualizados. Saiba por onde nos encontrar, independente da rede, é só dar uma olhada no link que está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. O vai e vem de tarifas de Trump e como isso chacoalha os mercados, e não só globalmente.
E o Caio pediu para eu voltar essa semana falando novamente aí do Trump e da parte econômica, né, das tarifas, desse on and off, né, o liga e desliga, vai, faz que vai, faz, não vou, né. Esse tá meio perdido o Trump com relação às tarifas e a gente vai comentar um pouco isso, né. Eu acho até melhor também falar de economia ao invés de falar aí das atrocidades que ele está fazendo no cenário internacional com relação aos conflitos, né, tanto do Oriente Médio quanto da Rússia e da Ucrânia. Então vamos falar de economia que a gente ganha mais ou perde menos, vamos ver, né? E aí, como eu falei, né, a questão das tarifas do Trump, ele não sabe muito bem, né? Parece uma barata tonta com relação às tarifas. Eu não sei se ele faz isso de propósito, né? Se esses recuos que ele dá são, digamos assim, estratégicos, né? Ele tenta blefar naquela arte da negociação dele que a gente não entende muito bem, até porque já não deu muito certo em algumas das próprias empresas, mas enfim. E quais são os impactos disso, né? Quais são os impactos de a gente não saber, né, que tipo de regime tarifário a gente vai ter no comércio internacional? E o primeiro impacto que a gente tem é diretamente nas empresas, né? O impacto aí microeconômico. Como é que você, como um CEO, vai tomar decisões de investimento, se você investe ou não em determinado país, em aumentar ou diminuir sua linha de montagem, né? Diminuir no sentido de reatualizar, né? Modernizar. Como é que você faz isso se você não sabe que tipo de arcabouço legal, regime tarifário, né? Como é que você prevê as suas receitas, o seu custo, o seu preço, se você não sabe que tipo de regime vai estar funcionando, né? Então, acho que esse impacto, que é um impacto direto nas empresas, é um impacto que é importante a gente ver também, né? Isso está gerando, inclusive, um reflexo importante na Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores tem perdido, né, perdido valor desde o começo do mandato do Trump, e isso se deve não só às medidas que ele vem tomando, que acabam prejudicando algumas empresas, né? Por exemplo, as empresas de tecnologia acabam sendo prejudicadas por retaliações a esse regime de tarifa. Então, por exemplo, a China já anunciou que vai deixar mais caro os produtos que são, né, insumos para a indústria tecnológica, insumos para semicondutores, vai deixar isso mais caro a importação para os Estados Unidos, e isso acaba refletindo em grandes empresas como a Apple, a Tesla, que já anunciaram que estão tendo que rever custos e devem aumentar o preço, e isso acaba tendo um impacto na Bolsa de Valores também, né? Então, como eu falei, né, tem esse primeiro impacto direto nas empresas, que os presidentes, a liderança, acaba ficando uma barata tonta também, porque se a liderança, se o presidente não sabe para onde vai, fica difícil para os empresários também decidirem. Você tem um impacto no preço dos produtos, na dificuldade de acesso a algumas matérias-primas. Você tem um impacto que a gente já falou em podcasts anteriores de inflação, né, e isso acaba tendo um impacto não só de inflação, um impacto, né, dominó, um efeito dominó em termos de taxa de juros, né? O próprio Fed já falou que se os preços aumentarem como a gente prevê que aumente com esses aumentos de tarifa, ele vai aumentar os juros para continuar focando na meta de inflação, e isso acaba, né, gerando mais problemas na economia e também, por outro lado, fortalecendo o dólar, né? Porque quando você aumenta a taxa de juros nos Estados Unidos, investir nos Estados Unidos acaba ficando mais atraente, isso acaba puxando recursos de outros países para os Estados Unidos, né? Até porque a gente já tem um cenário de incerteza, né? Um cenário que não sabe para onde vai. Isso já puxa dinheiro para os países mais sólidos, né, mais tradicionais como os Estados Unidos. E se você tem um aumento de juros, isso mais um fator, né? Então a gente também já está vendo, né, o dólar que começou o ano recuando já está tendo de volta uma pressão de subir por conta também desses reflexos na inflação dos Estados Unidos, que pode ter reflexo na taxa de juros. Mas assim, se a gente for olhar exclusivamente para o Brasil, ainda é muito difícil prever se essa política maluca do Trump vai ser benéfica ou prejudicial para o Brasil. Por um lado, né, o Trump já falou, né, inclusive no discurso que ele fez para o Congresso, que assim, a China e o México e o Canadá são só o começo, né, são só os primeiros países que ele está focando nessa briga tarifária, mas que outros países do BRICS, inclusive o Brasil, devem entrar também, né, países que ele diz aí que tem um regime injusto com os Estados Unidos, apesar que o Brasil, por exemplo, tem déficit comercial com os Estados Unidos, né? Então, apesar de que o Brasil também é um país muito protecionista, né? A gente sabe e sofre esses efeitos, né? De o quanto que a gente paga para trazer produtos importados para o Brasil, né? Então, o Brasil tem essa medida protecionista da indústria nacional e tudo mais, mas mesmo assim tem déficit comercial com os Estados Unidos. Então, não dá para dizer, né, que há aí, digamos, uma injustiça. Então, o Brasil tem argumentos para conseguir ou para tentar, pelo menos, negociar condições um pouco mais favoráveis com os Estados Unidos em termos de tarifa, e também pode acabar, de certa forma, se aproveitando dessa briga de cachorro grande aí entre China e Estados Unidos. O Brasil, de certa forma, se conseguir se posicionar de maneira estratégica e pragmática, pode acabar conseguindo vender ou fazer mais negócio tanto com a China quanto com os Estados Unidos, né? A China é hoje um grande parceiro comercial do Brasil, né? Assim como os Estados Unidos, são os dois maiores parceiros comerciais do Brasil, e o Brasil pode se beneficiar, né? Tanto exportando matérias-primas, tanto para a China quanto para os Estados Unidos, enquanto os dois estiverem nessa briga. Então, é difícil dizer se para as exportações ou se para a economia brasileira essa política do meio confusa do Trump vai ser benéfica ou não, até porque, como a gente nem sabe qual política ainda, fica difícil fazer essa análise, mas é para se considerar, né? Quando vocês estiverem considerando aí a análise de vocês, pensar também que o Brasil pode acabar se beneficiando dessa guerra de tarifas entre os Estados Unidos e a China. E a gente vai continuar acompanhando todas essas questões aqui no TerraçoCast para vocês.
Antes mesmo de seguir adiante, cabe um adendo. As ideias de tarifação que vão e vêm são tantas que seria ousadia nossa elencar tudo para você aqui. Mas vale comentar, pelo menos a mais recente. Poucas horas antes dessa ancoragem ser iniciada, Trump anunciou que o aço canadense terá 50% de tarifas, o que é bem acima dos 25% anunciados anteriormente, e é a maior tarifação do tipo já anunciada na história a este parceiro. Enquanto, do outro lado, a fala foi: vamos manter tarifas retaliatórias até que essas tarifas desapareçam. Guiar de braço, quem mantiver a palavra vai ganhar. Boa sorte para o Trump para explicar para a indústria americana que um insumo cuja fatia de importação que vem do Canadá é de 72% sofrerá tamanho aumento de preço. No fim das contas, pessoal, a grande problematização aqui é que ninguém faz negócios adequadamente com quem age como um fio desencapado. No curtíssimo prazo, as ameaças podem até parecer que fazem efeito, mas ao longo do tempo, buscando um novo equilíbrio, fios desencapados tornam-se o contrário de uma escolha racional. E importante reforçar uma coisa: diferentemente do que poderia até ter algum sentido, que seria anunciar tarifações à China para tentar evitar que a segunda economia do planeta amplie a sua presença, Trump está tarifando aliados, por um lado, e largando também aliados na estrada, alguns até diante de conflitos que acontecem agora, por outro lado. Temos em Trump 2 o desmantelamento de certos acordos que valiam desde o pós-Segunda Guerra. O mundo é realmente outro. E até falamos sobre isso na nossa newsletter Reflecionários dessa semana. Tomara que você também tenha lido. Tio Sam vai, muito mais rapidamente do que todos nós imaginávamos, saindo daquela imagem que o mundo poderia contar e entrando na categoria de insuportáveis que de vez em quando fica inevitável termos de lidar. Mas que se possível fosse, nunca mais lidaríamos, porque essas pessoas, ou coisas, ou empresas, enfim, focam em qualquer coisa menos o que realmente importa. E quanto ao Brasil, se a gente seguir o caminho traçado também da Segunda Guerra em diante, mexendo mais com diplomacia e com o que realmente importa do que tomando lado e se queimando de graça, talvez caladinhos consigamos um belo lugar ao sol no próximo equilíbrio que vier após essa estratégia de pombo no tabuleiro que Trump está magistralmente executando. Da produção de conteúdos do Terraço Econômico está em traduzir, desmistificar e falar para ser entendido. Talvez isso tenha a ver com o seu negócio, que além de ser melhor comunicado, poderia estar sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Se quiser saber mais sobre como nosso negócio pode ajudar o seu. Fernanda, estão querendo rasgar o CHIPS Act no Tio Sam. O que isso significa?
Então, aquela lei que foi sancionada pelo Biden lá em 2022, o CHIPS and Science Act, foi um dos maiores esforços que os Estados Unidos já fizeram para revitalizar a sua indústria. E aqui falando de um tema muito importante para o futuro, que são os chips semicondutores. O objetivo era reduzir a dependência que os Estados Unidos tinham da Ásia para a produção daqueles chips, né, que são essenciais para a inteligência artificial e fora outros aparelhos, né, smartphones, TVs, carros, enfim. Para isso, o governo americano disponibilizou 52 bilhões, estimulando um investimento total de quase 450 bilhões de dólares para esse setor. Mas essa iniciativa, que parecia ser um consenso dos democratas e republicanos, agora se tornou um alvo do Trump. O Trump classifica esse CHIPS Act como um desperdício de dinheiro público e pressiona o Congresso para revogar a legislação, e o argumento dele é que as tarifas sobre as importações seriam mais eficazes do que os subsídios para estimular a produção nos Estados Unidos, além de que geraria receita para o governo ao invés de uma despesa. Ele, então, está prometendo o quê? Colocar novas tarifas sobre os semicondutores a partir de abril e acredita essa estratégia pelo fato da TSMC, que a gente já falou aqui várias vezes, que é a maior fabricante mundial dos chips de inteligência artificial, ela anunciou um investimento adicional de 100 bilhões na fábrica nos Estados Unidos. Então, a produção seria local e haveria ali uma tarifa para os chips estrangeiros. A TSMC, por outro lado, disse que essa expansão se deve à demanda do mercado. O CHIPS Act é uma das maiores incursões dos Estados Unidos na política industrial. Ele inclui 39 bilhões em subsídios para incentivar a manufatura de semicondutores, né, que é a fabricação desses chips em solo americano, 11 bilhões de dólares para pesquisa e desenvolvimento e também existe a possibilidade de 75 bilhões em cash, em empréstimo e garantia de crédito. Pero, entretanto, porém, todavia, muitas empresas optam por não acessar esse financiamento. Além disso, esse programa também oferece um crédito fiscal de 25% para projetos de fabricação, de manufatura, que pode representar um custo para o governo muito superior ao previsto inicialmente. Os principais beneficiados desse CHIPS Act têm muitos gigantes aí que a gente já conhece de muito tempo, como a Intel, a própria TSMC, a Samsung, a Micron Technology, enfim, a Intel sozinha recebeu 7,9 bilhões para as fábricas comerciais e mais 3 bilhões de dólares para a produção de chips militares. Essas empresas que fabricam chips mais antigos, como a Texas Instruments, a Global Foundries, também foram contempladas. Os estados americanos que mais receberam investimentos foram o Arizona, Ohio, Nova York, enfim. Muitos estados aí foram beneficiados com essa nova política do Trump para... que vem desde o Biden, para motivar aí o crescimento dessa área. Mas eu falo com vocês já tem tempos, né, que os Estados Unidos ao longo dos anos 90, 2000, foram terceirizando a produção de, não só de chips, né, da maioria das coisas lá para a Ásia. E agora, ao contrário, os Estados Unidos estão trazendo de volta a fabricação para dentro de casa. Os Estados Unidos produziam muito poucos chips e agora o governo Biden, né, já queria levar essa fatia para 20% de produção interna. O Trump anuncia que o alvo dele é de 40%. Apesar de um grande volume investido, né, de construir fábricas, o que leva tempo, em algumas empresas, como a Intel e a Samsung, existem desafios financeiros que podem comprometer esses planos. Sem o CHIPS Act, os Estados Unidos provavelmente teriam sido... Eles teriam, na verdade, visto a sua fatia no mercado global de chips semicondutores cair bastante, cair lá para 8%. E com a lei, a previsão é que essa participação cresça para 14% até 2032. Paralelamente, a gente tem a China, que também está investindo pesado na sua indústria de chips semicondutores, o que levanta preocupações sobre as autoridades americanas. A gente pensa, bom, como que vai ser isso, né? A China tem um plano de longo prazo, depois do Trump a gente não sabe quem vem aí adiante, e revogar o CHIPS Act não vai ser uma tarefa fácil para o Trump. A lei tem um amplo apoio do Congresso e muitos distritos republicanos foram escolhidos para abrigar as fábricas beneficiadas pelo programa. E, além disso, os democratas no Senado poderiam barrar uma tentativa de revogação. E mesmo sem a revogação total, o governo Trump pode minar o CHIPS Act de outras formas. Por exemplo, o secretário de Comércio, que agora supervisiona a implementação da lei, declarou apoio a essa iniciativa. Mas o departamento que gerencia o programa já perdeu 40% dos funcionários devido aos cortes da administração do Trump. Algumas regras desse CHIPS Act vão permitir que o governo atrase ou recupere fundos que já estavam concedidos, o que preocupa as empresas do setor. O CHIPS Act aí é um marco na tentativa dos Estados Unidos de reconstruir a sua indústria, mas o futuro fica ameaçado por essas disputas políticas, né? Isso é um ponto negativo que aqui no Ocidente a gente tem em comparação com o governo chinês, que é a perspectiva mais previsível, né? A China faz planos aí de longuíssimo prazo, os Estados Unidos tem essas dualidades do Biden, do Trump, ainda que os dois queiram incentivar o setor, cada um à sua maneira. E, enfim, as próximas decisões do governo americano vão ser cruciais para definir o rumo dessa indústria aí, que é muito estratégica.
Antes mesmo de começar, vale relembrar que na época desse CHIPS Act falamos sobre isso aqui no Terraço Cast. Quem ouve pelo menos desde a pandemia para cá provavelmente vai se lembrar disso. Sobre esse CHIPS Act, uma coisa que não pode ser perdida de vista é que, independente do país que estivermos falando, quando existirem grandes subsídios industriais, haverão interessados em correr atrás disso. Mas não é exatamente por isso que esses projetos acontecerão ou, mesmo que venham a acontecer, serão perenes após esse tipo de incentivo acabar. Parece que eu falei economês demais, mas vamos dar um exemplo bastante nacional para ficar fácil de entender. A indústria naval brasileira, a cada mais ou menos 10 anos, pouco mais do que isso, passa por mais um agora vai, que inicialmente atrai interessados e logo que acabam os incentivos, tudo subitamente acaba. Seria um equívoco dizer que a indústria naval brasileira e a de semicondutores dos Estados Unidos é sequer comparável, mas um equívoco maior ainda está em colocar e querer tirar incentivos de longo prazo em uma janela bem curta de tempo. Principalmente se, como tão falado, tem-se como objetivo trazer aquela produção específica para casa de novo. Sabe aquele equilíbrio pós-fio desencapado que falamos no comentário do segundo assunto? Pois então, fiquem de olho, porque essa aqui é mais uma das peças que tende a fazer bastante diferença daqui em diante, seja pelo fim dos incentivos do CHIP Act ou por todas as outras cagadas que o tal Dodge está fazendo enquanto implode o estado da maior economia do planeta. Encaminhemos-nos para o encerramento do 463, deste que é o podcast de economia e assuntos afins mais feminino e mais amado do Brasil. Obrigado, Raquel.
E é isso, pessoal. Com essa, eu fico por aqui. E a gente se fala e se ouve na semana que vem.
Obrigado, Renata.
Um beijo e até lá.
E obrigado, Fernanda.
Meus queridos, muito obrigada por mais um episódio. Rê, Raquel, muito obrigada pela companhia. Caião, pela apresentação. Qualidade 10 de sempre. E, galera, vocês sabem que podem me encontrar nas redes sociais como Siga FIFA. Valeu.
Gostou do que ouviu aqui? Manda pra galera e colabore com a audiência. É isso que nos faz estar aqui há tantos anos. Abraços pelas ondas sonoras. Retomamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.